Verso 1 e 2. Gênesis 21, verso 1 e 2. Quem achou, diga amém.
Amém.
Diz assim o texto. O Senhor visitou a Sara. O Senhor visitou a Sara como tinha dito. E lhe fez como havia prometido. O Senhor visitou a Sara como tinha dito. E lhe fez como havia prometido. Visitou a Sara como tinha dito. E fez como havia prometido. E Sara concebeu. E deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado de que Deus lhe falara. O Senhor visitou a Sara como tinha dito, e lhe fez como havia prometido. E Sara concebeu, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado de que Deus lhe falara, e você diz amém. No 3, antes de sentar, você vai virar para quem está do seu lado. Vai liberar uma palavra profética que determina o rumo daquilo que Deus nos confiou para essa noite. Quando eu disser 3, você vai olhar para a pessoa que está do lado e vai dizer para ela desse jeito: vai ser como Deus disse. Você viu que eu não contei até 3 ainda, né? No 3 você vai poder falar. Ainda pode beber água no incendiados ou fica aquele silêncio insuportável? Mas é só um gole ou ainda tem liberdade? No 3, hein? Vai. Jesus, glória a Deus. Mas agora segura aí que no 3 a gente vai falar para quem está do lado, tá bom? Segura aí. No 3. Quando eu disser 3, você vai virar para quem está do seu lado e vai dizer: vai ser como Deus disse. Não é quer. Já falei agora. Vai ser como Deus disse. É 1, é 2, é 3. Libera, vai. Fala pro outro vizinho, fala pro outro. Quem acredita nisso, senta dando glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pode segurar o fundo só um pouquinho, aí daqui a pouco a gente entra junto, tá bom? Glória a Deus. Tadinho, vai ver, só tava passando o som e eu já... Desculpa. Glória a Deus. Estão pedindo para aumentar o som lá em cima. Só não desconta em mim, irmão, não tem nada a ver com isso. São eles lá que estão falando, viu? Para mim tá uma benção. Para mim tá uma benção, viu? Tá ruim de ouvir aí, gente? Tá, chegou? Chegou? Não, vai chegar, tá bom? Vai chegar. Só não bate palma na hora que a gente começar a ministrar, não. Vai intercedendo, tá bom? Vai intercedendo que vai chegar. Vai focando aí que vai chegar. Glória a Deus. Eu acho que chegou, hein? Chegou? Chegou, chegou. Maravilha. Glória a Deus. Tô quase comendo aqui para chegar aí. A narrativa do texto que nós acabamos de fazer menção, Gênesis 21, vai falar sobre o momento em que Deus realiza na totalidade o cumprimento da promessa que envolvia particularmente Abraão e Sara. E o Senhor visitou a Sara e fez como havia dito. Não fez como eles pensaram que ia fazer. Não fez como eles esperavam que fosse feito, fez como disse que ia fazer. E quando o Senhor se manifestou a Abraão e lhe entregou uma promessa, a promessa que o Senhor confiou a Abraão era a promessa de que sua descendência seria muito grande, seria fecunda, e o Senhor multiplicaria e abençoaria essa semente e essa descendência. Mas tudo isso partiria de um princípio que começaria a ser gerado no ventre de Sara. E nós estamos falando de Isaac, o filho da promessa. Você sabe que de Gênesis 12 a Gênesis 21, houve todo um processo de peregrinação que durou aí 25 anos entre aquilo que Deus falou para aquilo que Deus cumpriu em Gênesis 21. Nesse tempo dado à espera e dado ao fato deles ainda estarem começando a conhecer a Deus e a se relacionar com Deus, Sara acabou acreditando que seria possível cumprir aquilo que Deus falou, colocando Agar, a sua serva, na cama de Abraão. E isso deu toda uma problemática. Isso deu toda uma problemática. Você sabe que foi complicado. Trouxe um rixa na família, uma divisão na casa da promessa. Deus entrou com providência, colocou tudo no lugar. Mas isso fala sobre a gente ser dominado pela ansiedade no tempo da espera. Isso fala sobre a gente ser dominado ou tentado pela incredulidade no tempo da espera. E tudo aquilo que Deus te promete, Ele traz junto no bojo da promessa a necessidade de te fazer esperar para que haja o cumprimento total daquela promessa. Não porque Deus não tenha poder de te prometer e de fazer de uma vez tudo aquilo que te prometeu, mas porque você precisa ser preparado para conseguir administrar tudo aquilo que Deus tem para te entregar. Eu tenho visto pessoas tão focadas exclusivamente no cumprimento da promessa, no resultado da promessa, que com o passar do tempo, e não demora muito tempo, elas sucumbem debaixo do próprio ministério que Deus prometeu, debaixo do cumprimento da própria promessa que Deus fez. Por quê? Porque ficaram tão ansiosas em ver o cumprimento da promessa que esqueceram de desfrutar da caminhada até que Deus cumpra a promessa. Mais importante do que chegar na terra prometida, mais importante do que gerar o filho prometido, é desenvolver com Deus relacionamento antes que a promessa se cumpra. Para que depois que a promessa se cumprir, você não tenha relacionamento só com aquilo que Deus te prometeu, mas tenha relacionamento com quem te fez a promessa. Isso vai te dar garantia de manutenção. Diga comigo, manutenção. Diga de novo, manutenção. Manutenção, isso aí, daquilo que Deus te prometeu, daquilo que Deus te confiou. Por exemplo, quando Deus se manifestou a Abraão e trouxe a sua voz diante de Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para a terra em que eu vou te mostrar e farei de ti uma grande nação. Nós vamos ver algumas condições em Gênesis 12, que é quando a promessa se manifesta a Abraão. Olha, primeira palavra de Deus em direção a Abraão: sai. Qual é a primeira palavra? Qual é a primeira palavra? Sai, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra em que eu vou te mostrar. O sai de Deus sempre vem acompanhado de um vai. As pessoas estão querendo receber um vai sem antes atender à condição do sai. Antes de Deus autorizar Abraão, antes de Deus dizer vai, primeiro ele disse sai. E eu não estou falando apenas de uma mudança geográfica, estou falando de uma mudança habitual, e nós temos muito medo de mudança. Mas ele disse: sai da tua terra e do meio da tua parentela. Às vezes a gente espera de Deus um vai para cumprir o que Deus prometeu, mas Deus está esperando da gente um sai. Deus está dizendo: primeiro você se submete à condição e depois eu aponto para você uma direção. Quantas pessoas estão marcadas por Deus aqui para viver histórias extraordinárias? Gente que Deus levantou neste tempo, nesta geração, para cumprir o avivamento prometido e dito pela boca do profeta Joel. Nós somos essa geração. Nós temos um vai de Deus guardado para nós, mas estamos deixando de viver o vai porque não estamos conseguindo nos submeter ao sai. E por que as pessoas não conseguem se submeter ao sai como se submeteu a Abraão? Porque você quer saber para onde você vai, para saber se é mais vantajoso, para saber se vale a pena, para saber se é a hora de você sair. E isso é andar por vista, não é andar por fé. E se Deus te escolheu e te selou para algo, obviamente você já ouviu, vai ouvir hoje de novo: Ele não te chamou para andar por vista, Ele te chamou para andar por fé. Hoje é mais difícil ser incrédulo do que ser crente, porque nós temos uma série de testemunhos contados de todas as maneiras, pessoalmente nas igrejas, na rede social, pessoas que moram perto de você, de gente vivendo situações que só Deus podia ter mudado, cativeiros que só Deus podia ter quebrado, enfermidades que só Deus poderia ter curado. Nós temos uma série de testemunhos que nos levam a crer que esse Deus é de verdade, que esse Deus verdadeiramente é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por isso eu digo que nós estamos vivendo um tempo onde é mais difícil ser incrédulo do que ser crente. Agora, quando a voz de Deus se manifestou a Abraão, quando a palavra de Deus se manifestou a Abraão, não havia absolutamente nenhuma promissória que Deus pudesse entregar para Abraão para atestar que ele era quem estava dizendo que era. Abraão não ouviu um testemunho para crer em Deus. Abraão não ouviu nada para ser edificado e acreditar que a voz que falava com ele verdadeiramente era o Senhor. Por isso, em Abraão, Deus vai estabelecer um paradigma e um padrão de fé, que o autor da carta aos Hebreus vai falar abertamente sobre ela, dizendo que a fé é a prova das coisas que se não vêem, certeza das coisas que se estão à espera. E a régua da fé é esta, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. O que ele está dizendo? Para crer, você não precisa ver. É possível, porque isso ficou provado em Abraão, progenitor da fé, pai da fé, que você não precisa ver uma circunstância mudada para crer que ela pode ser mudada. Basta você ouvir, basta você saber que a pessoa ou Deus que falou com você é fiel para cumprir e se garantir em tudo aquilo que falou. Então Abraão apenas ouviu e isso foi o suficiente para ele crer. E tem gente aqui nessa noite dizendo: ai, irmã Camila, eu ouvi uma palavra, eu recebi de Deus uma palavra, mas eu não tenho dinheiro no bolso, eu não tenho carro, eu não tenho faculdade, eu não tenho família estabilizada, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas a conversa aqui não é sobre o que você não tem, é sobre o que você já tem. E o que você tem? Você tem uma palavra, completa para mim, por favor. Você tem uma? Vem, gente, você tem uma palavra. E o que é a palavra de Deus? Palavra de Deus é tudo. O autor da carta aos Hebreus vai dizer que tudo que existe, tudo que há, não foi feito por prova aparente do que se vê, mas céus e terra foram criados pelo poder da sua palavra. Ai, irmã Camila, mas eu tenho que ter fé. Eu acho que eu não estou tendo fé o suficiente para crer no cumprimento da promessa, para crer na palavra de Deus, para crer no milagre de Deus. Escuta, dinâmica do cumprimento da promessa e dinâmica do milagre de Deus na vida de alguém. Você não tem que ter fé para crer que vai acontecer. Ora, irmã Camila, você está dizendo que não é preciso fé? Não, só estou dizendo que antes da fé vem a palavra. Quando sua fé não está falha porque você não crê, sua fé está falha porque você não arrobustece com a palavra. Você crê primeiro na fé como se fosse uma motivação sensorial, como se fosse um sentimento, como se fosse algo altamente, somente espiritual, e depois você manifesta a palavra. E é por isso que a sua fé tem sido falha. Por quê? Porque você tem usado a fé como um canal condutor que dá para Deus poder de fazer. Deus nunca precisou da minha fé para poder fazer nada. Quando ele disse haja luz, quem foi que disse eu creio? Quando ele disse haja luz, quem foi que disse eu concordo? Quando ele disse haja luz, quem foi que disse amém? Absolutamente ninguém. Quem creu no início? Então vamos para o fim. Quem crê no final acerca da palavra e da promessa do juízo? Quem não crê, verá. Quem crê, verá. Quem espera, o verá. Quem não espera, também verá. Quem acredita, verá. Quem não acredita, também o verá. O que é isso? Palavra de Deus liberada acerca do juízo. Desde Gênesis até Apocalipse, tudo que Deus falou vai acontecer. Se você crê, vai acontecer. Se você não crê, vai acontecer. Porque são promessas que não estão condicionadas ao sentimento e à fé de ninguém. Agora, no intervalo entre Gênesis e Apocalipse, nós vamos ver uma série de promessas e uma série de milagres deliberadas ao homem. Então, se Deus é fiel para cumprir aquilo que ele falou, por que que eu não estou vendo o cumprimento daquilo que Deus ainda falou? Porque na maioria das vezes, você está usando a sua fé, para dar para Deus o poder de fazer. Ah, se você crê, Deus pode. Não, se eu não creio, Deus também pode. Então, como é que eu faço? A minha fé não dá para Deus o poder de fazer. A minha fé me dá o poder de receber o que Deus já fez. Parece simples na teoria, mas na prática não é fácil. Você pode ter fé, mas se ela não estiver sendo utilizada da maneira correta, você vai ter uma fé extraordinária que não serve para nada. Vamos lá, só para você entender a dinâmica da fé para o cumprimento da promessa e para o exercício dos milagres de Deus na nossa vida. Suponhamos que eu chegue para você e contrate o melhor advogado do Brasil. O cara mais fera. O cara que constituiu um prédio de associados. Aquele que agora só transita em questões mais altas, da mais alta patente. E eu chegue para você e diga, olha, eu consegui o melhor advogado do mundo para fazer a sua cirurgia. Você vai querer? Você vai querer? Porque ele pode ser fera, mas de que me serve um advogado dentro de um centro cirúrgico? Hã? Do mesmo jeito que você, se precisaria juízo, ou se precisar estar diante de uma tribuna, ou ser réu em alguma circunstância ou algum processo da vida, imagine que eu chegue para você e diga, olha, eu vou lhe arrumar o cirurgião mais top, igual esse cara não tem. Ele inovou uma raiz, uma vertente da medicina. O cara descobriu, sei lá, a cura do câncer. Ele, além de médico, é um cientista. E eu vou colocar ele para te defender diante do júri. Você vai querer? Você vai querer? Porque de que valia tem um cirurgião num tribunal? De que valia tem um advogado no centro cirúrgico? Eles são potentes, eles são maravilhosos, mas se forem colocados no lugar errado, eles não têm poder algum. É a mesma coisa. Vejo uma fé muito grande na minha geração, mas que tem sido utilizada de maneira equivocada. E talvez você diga, irmã Camila, como é possível? Se eu tiver fé, ela não vai se mover para a direção que eu precisar? Não, não é assim. Lembra quando Jesus retornou à aldeia de Betânia, depois que Lázaro já estava morto há 4 dias? Marta está diante dele. Marta é uma mulher que tem fé, porque a colocação no grego, quando Jesus diz, Marta, tu crê que teu irmão vai ressuscitar? Ela diz, eu sei está na tradução do português, porque na colocação do grego, eu sei aqui é, eu creio. O que ela está dizendo? Eu creio na tua palavra, eu creio que a tua palavra é verdade. Só que Marta vai ver Jesus chegando, mas porque Lázaro já estava 4 dias morto, Jesus chega para ela e ela recebe Jesus na porta da aldeia da cidade e diz assim, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Marta queria que Jesus estivesse ali antes. Completa para mim. Marta queria que Jesus estivesse ali. Ela tinha fé para ele fazer antes. Ela tinha certeza de que ele poderia fazer antes. Ela cria que ele podia fazer antes. E quantas vezes a gente tem tanta fé que acredita que ela pode mudar até o passado. E a gente fica igual Marta, pegando uma fé poderosa e alojando no passado. Ah, se eu tivesse conhecido Jesus antes, minha vida não estava igual está agora. Ah, se eu tivesse casado na época. Ah, se eu tivesse conhecido Jesus antes de casar. Ah, se eu tivesse sido crente desde berço. Uma fé maravilhosa, mas uma fé que vive permeando o passado. Ah, se eu tivesse conhecido Jesus. Ah, se eu tivesse mudado de igreja naquela época. Ah, se eu tivesse conhecido o fulano antes. E Jesus está diante de você dizendo, estou aqui. E você diz, ah, eu queria o Senhor antes. Antes. Que era antes que eu desejava, era antes que eu precisava. Porque se eu conhecesse o Senhor antes, vai ver, eu já estava cantando. Se eu conhecesse o Senhor antes, vai ver, eu já estava pregando. Se eu conhecesse o Senhor antes, vai ver, eu já era empresário. Se eu conhecesse o Senhor antes, vai ver, eu já estava casado. Eu queria que o Senhor tivesse aqui, era antes. Aí Jesus, que tem o poder, e é a única pessoa que tem o poder de conjugar passado, presente e futuro. Ele poderia ter dito para Marta quando disse isso. Marta, teu irmão vai ressuscitar. Ela diz, eu sei, naquele grande dia. O que ela faz? Pega a fé do passado e joga a fé no futuro. Quem está me ouvindo, diga amém. Aí eu te pergunto, Marta tem fé ou não tem? Tem ou não tem? Marta tem tanta fé que crê no que não pode ser mudado. Marta tem tanta fé que crê onde não pode alcançar, o futuro. Vejo promessas deixando de se cumprir. Não porque não foi Deus que não falou no passado. Não porque Deus não tenha poder de cumprir no futuro. Mas porque entre passado e futuro, o presente se chama você. Você tem o poder de ser o abismo entre o que Deus falou e o que Deus vai cumprir. E o poder de ser a ponte entre o que Deus falou e o que Deus vai cumprir. E a pergunta que o Espírito Santo de Deus está fazendo para nós hoje aqui é, quem é você? Ponte ou abismo? Acaba a churireba. Você está entendendo? Se eu pedisse para você aqui agora e dissesse assim, diga-me aí uma promessa que Deus te fez. Diga-me aí uma promessa que Deus te fez. Obrigatoriamente você teria que acessar uma memória do seu passado. Sim ou não? Se obrigatoriamente, se eu dissesse aí, me traga hoje aqui uma promessa que Deus te confiou, uma palavra que Deus te liberou, você obrigatoriamente ia ter que acessar uma memória do seu passado. Mas não teria problema fazer isso, porque as coisas que nos fazem recordar no passado do que Deus nos falou, elas não nos trazem tristeza, porque tudo que Deus fala no nosso passado sempre aponta para o nosso futuro. Maravilha, então, eu vou acessar uma memória do passado e não vou ficar triste porque eu sei que esta memória vai me levar para o... Só que eu não sou do passado, porque o que passou eu não posso transformar. E também não sou do futuro, porque não tenho aquele carro de volta para o futuro. Tudo que eu sou e tudo que eu tenho é o presente. Quem eu sou? Eu sou o... Eu sou o... Eu tenho o... É engraçado porque passado a gente chama de passado, futuro a gente chama de futuro, mas o dom de regozijar da vida agora a gente chama de presente. Não é à toa, gente, é porque de fato e de verdade é um presente. E como é que nós temos utilizado esse tempo atual? Estamos impedindo e estamos deixando de acreditar que a palavra de Deus é o suficiente nesse tempo para que através dela nós venhamos tomar posse de tudo aquilo que Deus falou. Volte para Marta, caminhe comigo sobre fé e eu volto para Abraão. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, passado. Aí ele traz ela para o presente. Marta, teu irmão vai ressuscitar. Ele está falando com ela de presente. Teu irmão vai ressuscitar. Ela diz, eu sei, naquele grande dia, tira a fé do passado e joga para o futuro. O que ela não está entendendo é que Jesus pode ir no passado, Jesus pode ir no futuro, mas ela não pode. Lázaro não pode. Então Deus não trabalha comigo no que eu não posso. Deus trabalha comigo naquilo que eu posso. Deus trabalha comigo naquilo que eu tenho. Deus trabalha comigo naquilo que eu faço. Jesus olha para ela e diz, Marta, teu irmão vai ressuscitar naquele grande dia. Ele diz, não, Marta, eu sou. Aí é aqui que eu digo, ele poderia conjugar no passado e ele poderia conjugar no futuro. Jesus poderia dizer, Marta, eu fui a ressurreição e a vida. Por que que ele poderia dizer isso? Porque o cordeiro está pronto antes da fundação do mundo. Quem acha que Jesus é plano B, viajou na maionese. Não veio por causa de Eva, não veio por causa de serpente. O cordeiro estava preparado antes da formação do mundo. Então, falando aqui bem rasgado, antes do haja luz, já havia a cruz. O Senhor já havia... Ele já havia determinado, o cordeiro estava preparado antes. Ele poderia ter dito, Marta, eu fui, porque Deus chama aquilo que será como se já tivesse sido. É o que diz a carta aos Romanos. Então ele poderia conjugar. Ele poderia ter dito, eu fui a ressurreição e a vida. Poderia. Porque só vai evidenciar o que já tinha acontecido antes da eternidade começar a ser predatada. Ele poderia dizer, Marta, eu serei. Porque a evidência se dará na cruz do Calvário. Então Jesus poderia conjugar a sua pessoa e a sua personalidade no futuro, tratando a evidência do Calvário e a ressurreição do futuro. Marta, eu serei a ressurreição e a vida. Mas Marta não tem poder no passado e também não tem poder de execução no futuro. Tudo que Marta tem e tudo que Lázaro precisa está preso no agora. Então, podendo dizer eu fui, podendo dizer eu serei, Jesus conjuga o verbo no presente. Marta, eu sou. Aí eu te digo, ele já tinha ressuscitado dos mortos? Jesus já tinha ressuscitado dos mortos? Mas eu não posso conjugar no tempo que ela não vive. Eu não posso conjugar no tempo que ela não precisa. Então ele diz para ela, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Se credes, verás a glória de Deus. Veja, o eu sou a ressurreição e a vida não está associado à crença de Marta. Se você crê, eu sou. Se você não crê, eu também. A diferença é que se você crê, eu continuo sendo a despeito da sua fé. Se você não crê. Mas se você crê, o que eu sou se manifestará agora. Mãe Camila, o que você está dizendo? Não adianta ter fé no passado, nem jogar a fé como cabide para o futuro. Você precisa entender que a fé que Deus te deu é para você usar agora. Vamos trocar presente por agora? A fé que Deus plantou em nós é para usarmos? É para usarmos agora. Marta, se credes, quando? Amanhã? Não, se credes, hoje, agora, verás a glória de Deus. A minha fé não dá para Deus o poder de fazer, a minha fé me dá o poder de receber o que Deus já fez por mim. Quando eu tenho fé, eu canalizo o endereço do céu para minha casa. Eu digo, é aqui, Sou eu que creio, é comigo. Verso 31 do capítulo 1 do livro do Gênesis vai dizer que quando Deus terminou o céu e a terra, tudo que existe e tudo que há, ele terminou dizendo assim: eu tenho vos dado tudo. Eu tenho vos dado, me apresente um milagre entre Antigo e Novo Testamento, realizado pelos profetas, ou realizado por Jesus, que Deus tenha trazido à existência o que não existia. Não como no Gênesis. Deus usou matéria-prima já existente em todos os episódios depois de Gênesis capítulo 1. Deus está dizendo: eu não trabalho com o que não existe, eu só trabalho com aquilo que existe. Declara-me o que tens em casa, disse Eliseu antes de provocar o milagre na casa da viúva. Tua serva não tem nada, se não tem nada não vai acontecer. Deus não trabalha com nada porque ele já vos deu. Ah, eu tenho uma botija de azeite, eu tenho um pouco de azeite, maravilha, já tenho o suficiente. Porque não é sobre ter muito ou sobre ter pouco, é sobre ter consciência do que se tem. Não é sobre cantar muito ou cantar pouco, não é sobre pregar muito ou pregar pouco, não é sobre ser famoso ou ser importante, é sobre saber a utilidade daquilo que você tem. Mateus 14, Jesus está diante do milagre da multiplicação. Aí ele diz: o que vocês têm? Senhor, nós não temos nada. Senão um rapaz que deixou aqui 5 pães e 2 peixes, 7, número de plenitude, número de contentamento, número de satisfação. Filipe oferece e ele diz assim: tudo que temos são 5 pães e 2 peixes, mas que é isso para toda esta multidão? Mais de 5.000, sem contar mulheres e crianças. Veja, ele oferece o que tem, mas já oferece com vergonha. Eu tenho 5 pães e 2 peixes, mas que é isso? É a gente com vergonha do que a gente tem. Eu prego, mas não prego assim. Eu canto, mas não canto assim. Eu faço, mas não faço desse jeito. Eu adoro, mas não tenho essa voz. Eu oro, mas não é igual a fulano. E com isso você vai escolher aquilo que você tem, esquecendo-se que se você tem é porque Deus te deu, porque o homem não tem coisa alguma se do céu não lhe for dada. E aí você despreza o que tem, porque você só consegue olhar para o que você não tem, mas não absolutamente, no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento, nenhum milagre ou cumprimento de promessa que tenha sido provocado pela existência do nada. É até bonito cantarmos canções e dizermos que Deus traz à existência aquilo que não existe, mas a verdade teológica é que isto foi cessado no livro do Gênesis, quando o texto termina com Deus dizendo a Moisés: eu tenho vos dado tudo, de lá para cá, até a criação da mulher, foi através de matéria-prima já existente. É osso, é barro, é lodo, é lama, é peixe, é rede, é pouco, é muito, mas é o que tem. É com o que tem. Olha para alguém e diga: é com o que tem. Ficou ridículo, vou te dar mais uma chance. Diga: é com o que tem. Aí ele pergunta: filhos, o que vocês têm na multiplicação dos pães e dos peixes? Ah, a gente só tem 5 pães e 2 peixes, mas que é isso para toda essa gente? Não tenha vergonha do que você tem. Aí ele diz assim: traze-me aqui. Pegou Jesus os 5 pães e 2 peixes, e o texto diz que ele rendeu graças ao Pai pelos 5 pães e os 2 peixes. Me mostre na Bíblia quando foi que Jesus agradeceu por um milagre realizado. Quando foi? Nunca. Porque ele nunca agradece pelo que o Pai faz depois, ele agradece pelo que tem nas mãos. Ele não disse: obrigado por esses mais de 5.000 pedaços, mas quando pegou 5 pães e 2 peixes, ele disse: obrigado por esses 5 pães e esses 2 peixes. Pai, eu te dou graças. Eu te dou graças. Deus fez a promessa para você e ele vai usar o que você tem. Não importa se o que você tem você não considera muito ou não considera bastante. Ele está dizendo: eu não te fiz a promessa baseada no que você é, eu te fiz a promessa baseada em quem eu sou. E em como eu tenho o poder de me manifestar em cima do que você tem. Em cima do que você tem. O que você tem diante de Deus para esse ano? Quais são os projetos do seu coração para antes de dezembro de 2019? Talvez você diga: é pouco, é pequeno, e o Senhor está dizendo: eu não quero saber de quantidade, eu quero saber o quão disposto você está a oferecer. Abraão foi tido como pai da fé, porque não olhou para o que tinha, ouviu o que Deus falou. Você precisa ficar com o que você ouviu da porção de Deus e da palavra de Deus. Quando Deus te chamou, o que foi que Ele te disse? Quando você está num culto como esse, ouve louvores que adoram a Deus, e uma palavra como essa, o que resgata na tua memória acerca do que Deus falou? Deus está dizendo, você não precisa ter medo da mudança, para se cumprir Gênesis 21, Gênesis 12, teve que entrar em obediência, antes do vai, Deus disse, sai! E a gente tem medo de mudança, tem medo de trocar de casa, tem medo de trocar de carro, tem dificuldade de trocar de escola, tem medo de trocar de amigo, tem medo de uma série de coisas. Só que Deus está dizendo, sai. Deus está falando comigo e eu vou dizer conforme o Senhor tem me dado ordem. Tem ciclos aqui que vão ser quebrados a despeito de afinidade. Quando Deus te confia uma promessa, uma das coisas que Ele vai te mostrar é que o reino de Deus não é pessoal. Não confunda o seu chamado com o seu sonho. Há um pequeno equívoco na minha geração e falo em meu nome, porque vez ou outra eu escorregava nele. A gente acha que quem tem promessa automaticamente vive em função de um sonho, quando quem tem uma promessa vive em função de cumprir um propósito. É bem verdade que antes da promessa se cumprir, Deus realiza uma série de coisas que está no nosso coração, mas a gente não pode permitir que o chamado, que a promessa, se torne um sonho. Por quê? Porque eu sonho coisas, e os projetos que Deus tem para mim não dizem respeito ao meu nome, não dizem respeito a quem eu sou, dizem respeito a quem Ele é, dizem respeito ao seu reino, dizem respeito à humanidade, dizem respeito ao coletivo e não ao individual. É claro que você, quando se encontra dentro da chamada, dentro da promessa, você percebe que tudo aquilo que você achava que era grande não se compara ao tamanho da utilidade que Deus te confiou no reino dEle. E você começa a viver aquilo ali, os planos de Deus para a sua vida, e percebe que eles são mais altos que os seus. Agora, para que isso aconteça, Deus te trouxe hoje aqui para te dar uma ordem diretiva. E Ele está dizendo, antes do vai, você tem que se submeter à condição do sai. Tem ciclo aqui que está na hora de quebrar. Tem lugar aqui que está na hora de sair. E desculpa, mas não é orando não, é pegando o bolso e saindo. Não é pedindo para Deus sinal. Senhor, se não for da tua vontade de eu ir na casa do fulano, me dá um sinal. Tem que chover hoje. Faça chuva, faça sol. Se o caminho de Deus mudou a direção da casa do fulano, não precisa nem chover e nem fazer sol. Eu não vou lá. Não existe promessas que vivam a manutenção de Deus que não estejam respaldadas por uma renúncia. Por que que tem gente que acha que tem gente na história da nossa vida que caiu de paraquedas na projeção espiritual ou ministerial que Deus tem dado? Porque a gente despreza a história que a gente não conhece. Só que alguém está aqui hoje, alguém estará em algum lugar de glória amanhã, não pelo que vai fazer amanhã, mas pelo que fez quando ninguém estava vendo. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer, antes de eu te dar o vai, você precisa se submeter à condição da renúncia. Está na hora de sair dessas amizades que não glorificam a Deus. E não é para dizer, Deus, eu quero a tua confirmação. Não é confirmação, não. É bloquear, é tirar do WhatsApp, beijo, tchau e não me liga. Eu não... Vou falar rasgado. Tem gente aqui que está querendo se envolver com alguém para casar, para dar resposta para a sociedade. Sociedade não paga tuas contas. Sociedade não mora contigo dentro de quarto com porta fechada. Sociedade não controla as crises e dores do seu coração. Ai, irmã Camila, mas se eu perder ele? Ai, irmã Camila, se eu perder ela? Ai, como é que eu vou conseguir outro? E Deus está dizendo que a gente não é gancho para ficar agarrado a ninguém. Ele está dizendo, confia em mim. Eu vou falar rasgado. Tem relacionamento aqui que já está com a aliança no dedo direito. E Deus está dizendo, se quiser o vai, vai ter que sair. Pega na mão de alguém que está ficando meio baqueado. Pega com vontade. Faz só porque eu estou pedindo, não, irmão. Faz porque você é um vaso de Deus. Pega na mão dessa pessoa, sacode ela até ela entender que não está sentado nessa cadeira para descansar. Está sentado para ser confrontado, para ser avivado, para ser renovado. Quer descansar, vai sentar em casa. Quer descansar, vai ver a televisão. Desliga esse celular e se liga naquilo que Deus está te falando. Sacode essa pessoa e diga, Deus, sacode ela mesmo e diga, Deus, tem para ti um vai. Diga, tem um vai de Deus para você e um sai. Antes do vai, sacode ela e diga, sai logo, logo, sai logo e vai abraçar tudo que Deus tem para você. Nada que você renuncia se compara ao que Deus tem para você. Sai logo, minha filha, sai logo desse grupo ritualístico, sai logo desse satanismo, sai logo desse envolvimento com as obras das trevas, sai logo, sai, que você vai viver o vai. Agora se liga nisso aqui. Mãe Camila, eu quero uma promessa de Deus para a minha vida. Eu estou disposta a crer na palavra. Eu estou disposta a gerar uma fé baseada na palavra. Mãe Camila, eu quero vai. Mano, tem gente que a gente conhece, irmão, que não tem explicação para a pessoa ter tantos anos de ministério, tanto fruto, tanta vida. É Deus que bota a mão na cabeça do sujeito e diz, vai. É profícuo, é abundante, é crescente. É como a vereda do justo, vai brilhando cada dia mais. Tem coisa que me irrita em colocação ministerial. Às vezes a Deus está te usando e naquele tempo há uma projeção em cima do que Deus te confiou, em cima do que Deus falou. Aí de vez em quando vem um inimigo e bate a mão no teu ombro e diz assim, aproveita esse momento. Que momento, rapaz? Você acha que eu larguei o que eu larguei para viver o momento? Tu não sabe de onde eu saí, não fala comigo de um momento, não. Momento é para essa gente que tenta, que vem para ministério para tentar. Aí eu vou lá tentar. Vou lá tentar porque eu não consegui emprego. Isso aqui não é cabide para desempregado, não. Vez ou outra alguém pergunta assim, mas Camila, como é que eu faço para ser chamado? O nome já diz, irmão. Você não faz, é ele que chama. É melhor você ser o melhor advogado do Brasil e Deus te usar no ofício da advocacia do que você tentar fingir ser um profeta quando Deus não te chamou. Você está entendendo o que é que Deus está falando? Eu não estou discriminando categoria nenhuma, só que eu estou dizendo que a funcionalidade em ser famoso não está em ser conhecido, está em ser útil. Deus te trouxe aqui para te dizer, você não pode se preocupar em ser famosinho, você tem que se preocupar em ser útil, em ser funcional, e assim você será importante. Agora não pense que você vai conseguir fazer isso de maneira gratuita. Isso aqui não é para quem quer tentar. E eu não estou falando só de chamado de ministério, não. Estou falando de vida com Deus. Vi há um tempo atrás um comentário numa rede social e alguém falando sobre um testemunho. E embaixo alguém comentou, estive 7 anos nisso. Nisso é evangelho. Nisso é igreja. Aí colocou assim, estive 7 anos nisso e nunca vi nada. Miserável. Ainda bem que não viu nada, porque não era digno de nada. Não conseguiu compreender a graça. O que, que ele está querendo dizer? Fui lá para receber, fui lá para tentar, fui lá para ver se a porta abria. Quer ver se a porta abre? Acorda 3 horas da manhã e vai distribuir currículo antes das 6. Quer ver se a porta abre? Vai capinar um quintal, vai trabalhar. Deus está te chamando para te confiar uma promessa. Deus não quer apenas o resultado. Deus quer desenvolver com você um relacionamento. Só que será impossível acreditar no vai sem antes se condicionar ao... Não sou eu que vou dizer. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que está aqui dizendo para você sobre grupos, sobre pessoas e até lugares. Que ele está dizendo, eu já te mandei sair de lá. Adeus. Quando tu me der o vai... Eu saio, Deus está dizendo, quando você sair, eu te dou vai. Não confunda a hierarquia. Deus é tão bom que até o filho ele deu, mas a glória ele não divide com ninguém. Sai. Logo em seguida, direção. Vai. Vai para a terra em que eu vou te mostrar. Já que você saiu, toma o vai. Abraão, sai. E vai para a terra em que eu vou te mostrar. Deus disse qual era a terra? Deus disse aonde era a terra? deu o GPS da localização da terra? Sabe por quê? Deus não está chamando Abraão para ver Canaã, Deus está chamando Abraão para andar com ele. Está na hora da gente entender isso. Quando Deus te entrega uma promessa, não é porque ele quer ver você fazer culto e ações de graça, não. É porque ele quer saber se você é capaz de desfrutar a viagem com ele até o dia que aquilo chegue. E por que que isso é necessário, irmã Camila? Isso é necessário para que antes de viver o cumprimento da promessa, você faça com Deus uma aliança, para que você não sucumba debaixo do que Deus te entregou. Quantos ministérios aterrados debaixo da própria glória? Quantos ministérios sucumbidos debaixo da própria fama? Quanta gente sufocada debaixo do próprio jugo? Não é fácil não, mano. É pesado, é pressão. Se não for a presença de Deus, a gente não prega porque prega, prega para pagar a conta de luz. Deus me guarde dessa desgraça. Eu não quero viver o cumprimento de uma promessa sem antes fazer com Deus uma aliança. Se Deus diz, é Canaã, traça o mapa, faz a rota e ele chega. Mas não. Abraão, você vai ser peregrino. Por quê? Precisa desenvolver relacionamento comigo. E por quê? Porque a promessa que eu te confiei é tão grande que não cabe na tua casa. Se você for sustentar sozinho, vai cair em cima de você. Você não fica pensando que porque tem presença de Deus, irmão, só vai dar certo. Você tem que saber andar com Deus. Você não pode tratar Deus como um objeto, não pode tratar Deus como uma palavra, um jargão. Por costume de que a Arca da Aliança trazia vitória a Israel... Ofni e Finéias, filhos do sacerdote Eli naqueles dias, no tempo que Deus levantou a Samuel, levantaram e estavam em batalha, mas a casa estava perdida. Quando a lamparina do templo se apagava, entre as recâmaras do sacerdócio, se cometia todo tipo de adultério, sodomia e prostituição. Aí a guerra estourou, os filhos de Israel estão lutando, 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 mas não estão prevalecendo contra o inimigo. Aí os filhos de Eli dizem, trazem a arca. Porque quem traz a arca traz a presença, né? Quem traz a arca traz a vitória. Quem traz a arca traz Deus pro meio do arraial. E Deus ninguém vence. Aí o texto diz que eles trouxeram a arca. Você tem que saber qual é a sua condição quando você chama a presença de Deus. Porque naquele dia a arca não deu vitória a Israel. Mas lhes fez refém. Porque eu não uso Deus, é Deus que me usa. Não é ele que se condiciona ao meu formato, sou eu que desejo entender qual é o formato que ele quer que eu me condicione. Deus vai dar uma direção completa para mim, Deus vai dar uma. Meu irmão, quem tem promessa tem direção, tem um foco. Um dia você quer cantar, outro dia você quer pregar. Um dia você quer essa igreja, outro dia você quer outra. Tem que ter direção, irmão. A palavra de Deus é o suficiente para que nós tenhamos direção. Vai, entregou para ele o vai. Só que veja, Deus diz assim em Gênesis 12. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Vai para a terra em que eu vou te mostrar. Farei de ti uma grande nação. Te abençoarei. Engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Aí olha o que ele diz. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está dizendo. Abraão, a condição é sai, a direção é vai, a promessa é multiplicação. Mas a aliança é pessoal. Deus está se aliançando com Abraão. Esse negócio de abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem é Deus dizendo, quem pegou para você, pegou para mim. Quem não gostar de você, não precisa gostar de mim. E nego fica louco quando a gente ministra esse tipo de coisa. Porque eles querem ministrar que Deus ama a todos e ama, porque a salvação é igualitária para todos, mas relacionamento depende de dedicação. Deus quer desenvolver com Abraão relacionamento, e relacionamento demanda tempo. Completa para mim, gente. Relacionamento demanda? Relacionamento demanda? Você quer ter poder de Deus, mas está esperando ter vontade de orar. Você acha que Billy Graham foi Billy Graham porque esperava ter vontade de orar para orar? Você precisa desenvolver uma vida de disciplina espiritual. Por quê? Porque tem dia que você vai ter vontade. Quando você não tiver vontade, a disciplina vai te obrigar a fazer o que é certo. Eu acho incrível... De vez em quando tem alguém que não quer vir para a igreja. Aí liga pro fulano. Aí fala para ele que eu não me senti muito bem, mas segunda-feira vai trabalhar. Não interessa se está com TPM, se está com dor de cabeça, se está arrebentado. Por quê? Porque ele entende que a disciplina não é sentimento. Quando você levar as coisas do reino de Deus com a mesma seriedade, você vai entender que não muda muito a nível de disciplina. Você não pode esperar ter vontade de orar. Como é que você faz? Você ora sem vontade. E quantas vezes a gente já orou sem vontade e enquanto orava a vontade veio? Quantas vezes eu já tomei banho, meu irmão? Botei o pijama e fui orar. Pensei assim, vou orar rapidinho, um Pai Nosso, tá bom. Daqui a pouco entrou num mover tão grande que eu tive que levantar, trocar de roupa e tomar outro banho, porque pinguei no mover da oração. Mãe Camila, é todo dia, né? Não. Tem dia que a gente ora, 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 ora. E a gente diz, Senhor, será que o Senhor está aí? Você não tem nenhuma manifestação, mas é disciplina. É disciplina. Entregou a ele a promessa, mas fez questão de fazer com ele uma aliança para desenvolver relacionamento antes do cumprimento da promessa. Quando você olha de Gênesis 12 até a metade da história, você vai ver Deus chamando Abraão de servo. Deus está chamando Abraão de servo. De Gênesis 21 para frente, Deus se refere a Abraão como amigo. Não. No início ele diz, Abraão, meu servo. No final ele diz, Abraão, meu. Aí você diz, irmã Camila, mas ser servo já não é bom? É bom, mas ser amigo? No ministério, na vida com Deus, a gente não trabalha, a gente não vive, a gente não ora, a gente não busca Deus e a presença de Deus só para ser servo. Servo é a condição de quem acabou de chegar. 3 anos e meio, Jesus investindo no ministério dos 12. Jesus se ira com eles em alguns momentos. Geração incrédula, vocês não aguentam nada. Leva eles para orar, daqui a pouco está dormindo. Acorda eles 3 vezes, os cabras estão devagar. Dentro do barco ele diz, até quando vocês me terão com vocês? Jesus está um pouco indignado, mas continua investindo, continua ministrando, continua abençoando e divide com eles o reino. E diz, vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tribulações. Como o Pai me deu um reino, eu estou entregando a vós. Tinha gente melhor do que o bipolar do João? Tinha gente melhor do que o sanguíneo do Pedro? Tinha. Mas as pessoas que estavam desenvolvendo relacionamento com Jesus, era o João que foi com ele até o Calvário, era o Pedro que negou, mas no dia que morreu pediu para virar a cruz de cabeça para baixo, porque não se achou digno de morrer a morte do seu Senhor. Mas Camila, o que você está dizendo? São pessoas imperfeitas, são pessoas falhas, mas que decidiram desenvolver com Deus relacionamento. Aí você vê no início, para tu ver que loucura. O reino puro, o reino santo, a manifestação do poder de Deus. Jesus acabou de celebrar a última ceia. O texto diz que quando a ceia acaba, o pau quebra. Rapaz, ceia é o culto mais solene da igreja, sim ou não? Em memória de mim. Quem é que tem uma roupa mais bonita para ir na ceia? Não tem, não? Nem parece a Assembleia de Deus, então. Eu sou de uma época, meu irmão, que você tinha aquela roupa direto. Mas quando era dia de ceia, você ia para a mesma igreja, para o mesmo culto. Mas alguém dizia, você está bonito, vai para onde? Vou para a igreja, mas por que está arrumado assim? Ora, é ceia. Era assim. Uma ceia, solene, memória de mim. Agora, tu imagine, se uma ceia ministrada por homem já é extraordinária, imagine uma ceia onde o homenageado está presente. Imagine uma ceia onde ele é o pão, ele parte o pão e ele diz, quem come desse pão tem parte no meu corpo. Ele pega o vinho, ele celebra a nova aliança através do cálice. Aí ele, daqui a menos de meia hora, ele vai ser arrebentado para ser levado ao Calvário. Mas o texto diz que ao findar daquele momento, Jesus cantou um hino. Imagine um culto onde ele é o pastor, onde ele é o sumo sacerdote, onde ele é o ministro de louvor. Se por muito menos, quando Deus se manifesta na vida dos homens, tem gente que já cai arrebatada de um lado para o outro. Imagine um culto onde Jesus ceia, onde Jesus partiu o pão. E talvez você diga, irmã Camila, o que, que tem ele partiu o pão? Ah, pergunta para os discípulos no caminho de Emaús, que diz que quando ele partiu o pão, percebeu, era ele, o nosso coração queimava enquanto ele falava. Aí termina a ceia, Jesus canta. Ai, Jesus, imagina um culto onde Jesus canta. Imagina a divulgação desse culto, irmã Tereza. E aí, aonde é o culto hoje? Lá na casa. E é o quê? É ceia? É ceia. Quem vai pregar? Jesus. Beleza, e quem vai cantar? Rapaz, ele vai ministrar o louvor hoje também. Quem perde esse culto, gente? Aí você diz, tudo extraordinário, mas os cabras eram tão ruins assim como a gente, que o texto diz que quando acaba a ceia, Jesus canta, forte discussão. Sabe o que é isso? Veia do pescoço levantou, cara ficou vermelha, teve grito, debate, bate boca! Agora você vai ficar chocado com a discussão. Sabe qual era a discussão? Quem seria o maior no meio deles? Sabe por que a discussão? Porque Jesus usou a oportunidade de ceia para dizer que ia ser entregue. Então, de vez chorar a entrega de Jesus, vamos discutir quem vai ocupar logo o seu lugar. Eu tenho medo De gente que pensa logo na substituição da cadeira sem antes chorar a cadeira vazia. Toda cadeira vazia merece ser chorada antes de ser reposta. É por isso que o pau canta. É por isso que tem culto que fica pior do que briga de camelô. Porque de vez de chorar a ausência de quem vai se ausentar, a gente quer logo recuperar para saber quem vai sentar. Aí Jesus acaba com a discussão e diz: vocês querem saber quem é o maior? Estando entre vós, quem foi o maior? Eu? Sim, o Senhor. E estando entre vós, eu sentei ou vos servi enquanto vocês estavam sentados? O Senhor serviu. Então, maravilha, quer ser o maior? Levanta da cadeira e começa a servir ao menor. Eu não sei se você está entendendo, mas Jesus está dizendo: você não consegue ser o maior sentando na cadeira. Você só consegue ser o maior quando a cadeira fica guardada, enquanto você serve, enquanto você trabalha, enquanto você constrói um currículo para ter motivo de sentar nela. Acabou com a discussão. Acabou com a discussão. Aí sabe o que eu vejo? Os caras conseguiram brigar depois da ceia. Jesus vira para Pedro e diz assim: Simão, Simão, Satanás. Mano, saiu da ceia, já tá falando de Satanás. Para tu ver como é que a coisa era crítica. Satanás te pediu para se andar como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti. Jesus está dizendo: Simão, tu não tá pronto. Como trigo você é novo, e todo trigo novo parece com joio. Mas eu roguei ao Pai por ti, porque novo você me dá trabalho, mas maduro vai me dar resultado. Então eu roguei ao Pai, porque se o Satanás te pega agora, trigo novo tem semente na casca. Se passa na peneira antes, para ferir a casca, fere a semente, perde a produção. É Jesus dizendo: Pai, não fere ele agora não, porque novo ele é igual joio, mas deixa amadurecer que o Senhor vai ver. Roguei por ti. Jesus está dizendo: Pedro, você não está pronto. O abençoado vai escalar a boca, ele diz assim: estou pronto para ir contigo até a morte e a prisão. Mas Camila, quando é que você tem certeza que alguém não está pronto? Quando essa pessoa afirma e faz o outro engolir dizendo que ela está pronta. Porque quem está pronto tem consciência da responsabilidade. Quem tem consciência da responsabilidade espera ser chamado. Aí olha isso, olha isso. Pedro, quando tu te converteres, o que, que é isso? Tu ceou, mas tu não é convertido. Que vergonha. Aí ele fica envergonhado. Olha para quem está do teu lado, sem saber da condição dele ou dela, e diga: tá ceando assim? O nosso autoexame é falho. E como o exame é autopessoal, ele diz: quando tu te converteres. Mas tem uma esperança: tu não é convertido, mas vai ficar. E quando tu vai ficar tão bom que tu vai converter mais gente do que eu te converti. Jesus podia ter entregado esse ministério e esse reino para qualquer outro que fosse melhor. Acredito que tinha gente melhor do que eles, mas me parece que Jesus escolheu os piores. Porque é próprio do reino de Deus escolher os que não são. Então, se você está aqui sentado se achando o melhor crente, você pode ter certeza que você só está aqui, porque se não fosse Jesus, você não estaria em lugar nenhum. Aí ele diz: meu Pai me confiou um reino, mas eu o confio a vós. Pegou o reino, puro santo, cheio de poder, e entregou para eles. São perfeitos? São falhos? Mas ele diz: são os que têm permanecido comigo. Sabe o que ele está dizendo? São vocês que andam comigo. Quem aqui tem pelo menos um amigo vacilão, levanta a mão e diga: eu. Tem amigo que a gente diz assim: ai, gente, não gosto nem de falar, senão vou mencionar nomes. Mano, ó. Tem gente que confunde agenda com aliança, aquela loucura toda. Aí tem dia que você vai atender lugares que você diz assim: nunca mais. Mas daqui a pouco vem o amigo, que é o intermediador da aliança. É tipo um Jesus Cristo. Aí, a gente vê o sorriso, vê o jeito, vê que a pessoa... Aí a gente diz: não dá, cara, é fulano. Mas fulano é vacilão, mas é fulano. Ô, mas fulano... Mano, esse garoto é retardado, mas é ele que fica comigo na hora da aflição. Pô, mas no dia da faxina, os catedráticos vão tudo embora, é ele que segura o pano de chão comigo. Mas ele é tudo isso, é... Pô, mas é ele que fica comigo, cara, antes do culto acabar. Jesus está dizendo: vocês merecem o reino? Não merece. Mas vós sois os que têm permanecido comigo. O reino não está sendo confiado por qualificação, está sendo confiado por relacionamento. Agora escute isso, escute isso. O tempo passa e Jesus só os chama de servos. Completa para mim que eu já estou terminando. Jesus só os chama de? Mas antes de ser assunto aos céus, Atos dos Apóstolos, capítulo 1 em diante, aí Jesus se refere a eles como amigos. O texto vai dizer nos evangelhos, agora, por que ele diz agora? Porque antes eu não podia, só posso falar isso agora. Depois de 3 anos e meio de investimento no relacionamento, aí ele diz, agora, por que agora? Porque não podia falar antes. Agora, já não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe o que faz ao seu senhor, vulgo pau mandado. Agora, vos chamo de amigos. Por quê? Porque o amigo não precisa ser mandado, porque conhece a intenção pela qual o servo está enviando. Aí você diz, o Senhor está mandando. Aí você diz, irmã Camila, e como isso é possível? Lembra lá em Gênesis capítulo 1? É princípio de Deus com o homem. Isso não aconteceu só em Abraão. Isto aconteceu desde o dia em que o Senhor nos criou em Adão. O texto diz que Deus forma o homem. Traz os animais a ele. Olha isso. Olha a pedagogia. Traz os animais a ele dentro do jardim. Por quê? O homem não é lançado no mundo. O homem é criado dentro de um jardim. Deus está respeitando a ação do tempo das sementes no mundo. Ainda não tem árvore, ainda não tem fruto, porque ainda o orvalho não regou a terra. Então Deus planta o homem num jardim, porque lá já tem fruto, lá já tem árvore. Deus está dizendo, eu sempre vou preparar um lugar de refrigério antes de você estar pronto para receber o que de fato você, o que de fato te pertence. Planta ele no jardim. E o texto diz que todos os dias Deus vai trazendo animais. Deus traz um pouco. E trazia-os, diz o texto. E trazia-os, todo o movimento de que Deus pegava de fora e trazia para dentro, dizia Deus, você vai dar nome aos animais. Adão teve que catalogar a criação. Trazia os animais. Eu não sei quanto tempo isso durou, mas foi um bom tempo. Se tornou um hábito, se tornou uma disciplina, se tornou aprendizado. Um dia, Deus coloca ele num estado de sono profundo, tira um pedaço do osso da sua costela e faz a mulher. Ele não faz a mulher diante de Adão, porque o texto diz que ele vai fazer com a mulher o mesmo movimento que fez com tudo que colocava diante de Adão. O quê? Trazia. Aí o texto diz assim, que Adão desperta do estado de sono profundo, da dormência que Deus o elevou, e diz assim, e trouxe a mulher, ou trouxe ela ao homem. Pelo que quando Adão viu ela sendo trazida e posta diante dele, deu a ela um nome que a gente usa hoje como título. E chama-se a mulher por quanto do homem foi tomada. Agora veja, quando Deus instituiu o governo de Adão sobre a terra, disse para ele, você vai dar nome aos animais, você vai dar nome aos animais. Ela é bicho? Ela é animal? Eu fiquei indignada e eu disse, por que ele deu nome para ela se o Senhor não mandou? E o Senhor disse para mim, porque ele já estava sendo ensinado a dar nome àquilo que chegava diante dele. E esse era o exercício do seu governo, escute isso. Eu disse, Deus, ele não podia dar nome para ela. Deus disse, eu não precisei mandar ele dar nome para ela. Deus, o Senhor não mandou ele dar nome para ela. Pois é, mas eu desenvolvi relacionamento com ele, para que ele aprendesse a fazer o que eu queria, sem que eu tivesse que mandar. Por que demorou um tempo, para ele dar nome a todos os animais? Mas quando chega a mulher, Deus não precisa dar nome, mandar ele dar nome para ela. É Deus dizendo, quando você faz muito tempo aquilo que eu mando, você começa a aprender o que eu quero, sem que eu tenha que te mandar fazer. É daí que você para de ser servo e passa a ser amigo. Então você só aprende a ser amigo de Deus, depois de obedecê-lo incondicionalmente. Jesus olha para os seus discípulos e diz assim, vocês serão meus amigos se fizerdes o que eu mando. Discípulo de amizade com Deus começa com obediência. Deus está dizendo, você tem que aprender que no início você é servo, mas eu quero construir uma relação para no final poder te chamar de amigo. Por quê? Porque quando você é servo, Deus vem na sua terra e diz, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Mas quando você é amigo, ele tem o céu inteiro, mas faz reunião no teu quintal. Foi o que ele fez quando falou sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Tem o céu inteiro para tratar, mas vai falar com seus anjos no quintal de Abraão. Por quê? Porque no fundo ele quer que Abraão interceda por Ló. O amigo tem acessos que o servo não tem. O amigo tem poderes que não é dado aos servos. Só que você só pode ser amigo depois que você conseguir ser... Deus deu a Abraão um vai. Vai é direção. Direção precisa estar sujeita à obediência. Deus está dizendo: me obedeça incondicionalmente. Quantas vezes Deus te toma aí na tua cadeira e diz assim: sai do teu lugar e abraça fulano. Só que você fica esperando o que, que Deus vai te dizer. Você fica: tá bom, Deus, eu vou lá, abraço e falo o quê? Tá bom, Deus, fala aí, o que, que eu falo? Porque o que o Senhor mandar falar, eu vou falar. Aí não sai do teu lugar. Daqui a pouco Deus levanta o outro e abraça a pessoa que ele tinha mandado você abraçar. Se você for profeta, você vai se sentir envergonhado. Se você for covarde, você vai se sentir aliviado. Se você for profeta, você vai se sentir envergonhado, porque você vai dizer: Deus me chamou e eu protelei a ordem. Se você for covarde, você vai dizer: que bom que ele mandou outro em meu lugar. Quem aqui já teve a experiência de, depois de se sentir envergonhado, teve a oportunidade de participar de um outro ambiente espiritual, e Deus te tomou da tua cadeira, e ele disse: vai lá e abraça fulano. E eu falo o quê? E ele não disse nada. E você obedeceu. Se não falou nada, só mandou abraçar. Eu vou abraçar. Mas no caminho, enquanto você sai e abraça, desce o rolo todo. Quem já teve essa experiência? Quem já teve essa experiência? Lembra quando Deus chamou Moisés? Quando eu chegar no povo e disser que o Senhor me mandou libertar e eles perguntarem que Deus me enviou, o que é que eu respondo? Ele poderia ter dito: diga que eu sou Jireh, diga que eu sou Rafá, diga que eu sou Tzidekenu. Ele poderia dizer tudo que ele faz, mas ele traz de maneira sucinta a aliança que fez com Abraão. Ele diz assim: diga que o eu sou te enviou a eles. Por quê? Porque eu sou tanta coisa que não é 30 minutos de sassa que você vai me descobrir. Então faz o seguinte: diga que o eu sou. Lembra eles da aliança de Abraão. Lembra eles que Abraão foi peregrino em terra estranha. Lembra eles o quê? Lembra ele que eles não me conhecem numa conversa. Lembra eles que eles não me conhecem num culto. Lembra eles que eles me conhecem na caminhada. Eu sou o quê? Eu vou te mostrar o que eu sou. Eu sou roupa que não acaba. Eu sou sandália que não desgasta. Eu sou água que sai da rocha. Eu sou coluna de fogo durante a noite. Eu sou nuvem de glória ao redor do arraial durante o dia. Eu sou maná que desce do céu. Eu sou vento que sopra do oriente. Eu sou o cajado que abre no ocidente. Eu sou o mar aberto. Eu sou terra seca. Eu sou Canaã. Eu sou terra que mana leite e mel. Eu sou promessa. Eu sou cumprimento. Eu sou chave. Eu sou abertura. Eu sou o primeiro e o último. Mas Moisés, você só vai saber de tudo isso se você caminhar. Olha para quem está ao seu lado e diga: vai, caminha. Empurra ele com todo respeito e diga: vai logo, caminha. Você não vai conhecer Deus travado. Você não vai conhecer Deus dependente de conferência. Você não vai conhecer Deus dependente de pregador. Você não vai conhecer Deus dependente de cantor. Deus está dizendo: caminha comigo. Caminha comigo na escola, caminha comigo no ônibus, caminha comigo no trabalho, caminha comigo na tua rua. E você vai ver quem eu sou, quem eu sou. Eu sou o que você precisar que eu seja na hora que você precisa que eu seja. Deus está dizendo: antes de Canaã, você tem que aproveitar a viagem. Antes de Isaac, você precisa pegar o seu coração a mim. 25 anos mais tarde, o texto diz: e o Senhor cumpriu tudo o que havia dito e fez. Quem fez? Quem fez? Vem, gente, quem fez? Deus não te chamou para ser profeta de Baal. Tem gente aqui se retalhando para fazer cumprir o que Deus falou. Deus está dizendo: não é você que faz. Sou eu que faço. Numa boa, como diz o vulgo carioca, na moral, para de fazer voto que você não aguenta cumprir. Submonte é maravilhoso, mas não substitui a constância de um quarto de porta fechada. 25 anos mais tarde, a promessa se cumpre. E por que que a promessa se cumpriu? Porque antes do cumprimento da promessa, Abraão desenvolveu com Deus e Deus desenvolveu com Abraão uma aliança. Diga comigo: aliança. Vai, eu também quero terminar. Diga: aliança. Uma aliança. Lembra de Eliseu quando entrou na casa da mulher que não tinha filho? Sunamita? Quase 15 anos de convivência. Quantos anos? Aí ele promete um filho para ela. Aí ela tem um filho. Cumpriu a promessa ou não cumpriu? Eliseu disse: no tempo determinado, tu darás à luz a um filho. E ela teve um filho. Sim ou não? Com aproximadamente 12 anos de idade, o menino morreu. Que responsabilidade Eliseu tem sobre a morte do menino? Nenhuma. Eliseu disse que o menino ia nascer, nasceu. Disse que o menino ia viver, viveu. E para morrer, basta estar? Então ele não tem responsabilidade nenhuma, mas o que, que ela faz? Vai para o Monte Carmelo porque sabe onde ele está. Quem tem relacionamento sabe aonde alguém está. Vai lá. Te pedir algum filho? Não. Eliseu diz assim, leva meu bordão, fala para Geazi. Ela olha para Eliseu e diz assim, vive a tua alma, que ou tu desce comigo ou não desce você. Volta Geazi com o bordão na mão, não aconteceu nada. O céu ficou fechado naquele dia. A visão de Eliseu é aberta o tempo todo, mas no dia da morte do filho da Sunamita, o céu... Deus vai deixar você se desembaraçar com teus relacionamentos. Deus não se mete nos seus e não quer que ninguém se meta no seu com dele. O céu fechou, ele vai para a casa dela e ressuscita o menino. Agora eu te pergunto, ele tinha obrigação? Mas por que que ressuscitou um menino? Porque já era mais de 15 anos de aliança, mais de 15 anos de amizade, comeu tempo demais naquela casa, teve um quarto personalizado para ele. Deus está dizendo, eu não sou um amante que vou te fazer um filho e vou embora. Você desculpa falar rasgado, mas a gente precisa ouvir do jeito que as coisas estão acontecendo. Deus está restaurando hoje a paternidade dele sobre a vida de alguém e está dizendo, eu não sou como o pai que tua mãe disse que teve sobre você, que foi embora, que te vê uma vez por ano, que te trata como parente distante. Deus está dizendo, eu sou pai dos órfãos, juiz das viúvas, eu tenho responsabilidade sobre a vida de quem eu cativo. Quem vai fazer isso aqui é Deus, não precisa de Agar, não precisa de ninguém. Quem vai fazer isso é Deus. Quem vai fazer isso é? É Deus que vai se encarregar de abrir as portas que te prometeu. É Deus que vai se encarregar de fazer aquilo que só Ele pode fazer na sua vida. Agora, até que isso aconteça, não se preocupe tanto com o cumprimento, se preocupe com o desenvolvimento da ali. Porque quando se cumprir, você vai precisar da manutenção aquilo que Deus fez. Sara anda pela casa de um lado para o outro em Gênesis 21, e ela diz assim, quem diria Abraão? Que Deus daria um filho. Aí o texto diz assim, e disse mais. Quem diria a Abraão que Sara daria leite? Sabe o que ele está dizendo? Eu esperava o filho, mas não esperava a maternidade. Perdão, a amamentação. Deus está dizendo, quando eu te fizer uma promessa, eu vou trazer estabilidade na promessa. Quando eu te fizer uma promessa, eu vou te trazer manutenção. Falando num exemplo bem pequeno, Deus não vai te dar uma casa com piscina sem te dar o piscineiro. Deus não vai te dar um carro sem te dar o dinheiro para botar combustível. Deus não vai te dar uma casa sem te dar condições de pintar ela todo ano. Deus não vai te dar uma estrutura pela qual você não possa suportar. Deus está dizendo, não preocupe-se com o que eu prometi. Não se preocupe-se com o cumprimento do que eu vou fazer. Você não vai sucumbir debaixo da própria unção. Você não vai sucumbir debaixo do próprio ministério. Você não vai sucumbir debaixo da expectativa que as pessoas colocam para você. Deus está dizendo, eu sou o Senhor que te dei o Isaac e vou te dar o leite. Eu vou trazer manutenção. Aquilo que eu desconfiei durante esse tempo, Abraão peregrina. Antes desse dia, Abraão peregrina. Por que peregrina? Para desenvolver relacionamento. Por que que essa porta ainda não foi aberta? Para desenvolver relacionamento. Por que que Deus ainda não cumpriu tudo? Porque antes da promessa você precisa desenvolver com Deus relacionamento. Por que que o povo peregrinou até entrar em Canaã, terra que Deus prometeu a Abraão? Porque Deus queria que antes de entrassem na terra, eles estivessem com Deus. Um relacionamento, só conseguiu fazer isso a geração de Josué e de Caleb. Agora responda para mim, gente. Canaã é muito bom, sim ou não? Mana, leite, mel, sim ou não? Mas Canaã tem mar aberto? Em Canaã a gente vê maná cair do céu? Em Canaã a gente vê água brotar da rocha? Em Canaã tem nuvem de glória? Em Canaã tem trovão no Sinai? Em Canaã tem coluna de fogo? Em Canaã tem nuvem no meio? Canaã é muito bom. Mas a experiência de quem vai entrar em Canaã não acontece em Canaã, acontece antes de Canaã. Eu imagino Caleb entrando e dizendo, Josué, me dá minha terra, sentando em cima de uma cadeira de balanço, olhando para os seus netos e dizendo, senta aí que eu vou dizer como é que Deus abre mar. Sabe por quê, irmão? Entrar na terra da promessa é bom, mas sabe o que é melhor? Ter um testemunho para contar como é que eu cheguei lá. Entrar na terra da promessa é bom, mas sabe o que é melhor? Ter uma história para contar de por que eu estou ali. Deus está dizendo, eu não quero te dar coisas, eu quero te dar uma história. Eu não quero te dar objetos, eu quero te dar uma história. Quando Sara diz assim, o nome do meu filho se chama Isaac, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo, ela está dizendo, Deus me deu mais do que um filho, Deus me deu um testemunho, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Levanta a mão direita para o céu e diga comigo, Deus! Diga, Deus, eu não quero só uma terra. Diga, Deus, eu quero uma história. Diga, Deus, eu não quero só um filho. Deus, eu quero um testemunho. Fica de pé, porque a tua caminhada a partir de hoje vai começar a se direcionar de maneira diferente.